Muito bom dia, vamos dar início à nossa sessão. Agradeço a presença de todos, agradeço também a presença do Sr. Deputado de Estado, Carlos Zorrinho. Esta sessão tem por objeto a Europa 2020, Estratégia para um Crescimento Inteligente, Sustentável e Inclusivo, e vamos debater, sobretudo neste contexto, o Plano Nacional de Reformas, que está neste momento aprovado pelo Governo, embora ainda não tenha sido, obviamente, apresentado em Bruxelas, uma vez que isso será ainda para calendarizar. Hoje é um dia especialmente agitado aqui na Assembleia da República, porque vários eventos importantes vão ocorrer, este é um deles. Temos aqui um programa de trabalho que envolve não apenas a participação do Sr. Secretário de Estado, mas também algumas personalidades que convidámos para virem com a Comissão dos Assuntos Europeus e com outras, ou as outras comissões permanentes da Assembleia da República, para virem debater o Plano Nacional de Reformas e Estratégia 2020. Não me vou alongar na minha intervenção, apenas queria dizer que esta sessão foi planeada já há algum tempo, está a ser planeada pela Comissão dos Assuntos Europeus já há algum tempo, e por isso coincide com duas coisas que não eram esperadas no momento em que a começámos a planear. Primeiro, com o facto de termos aqui hoje um evento muito importante em que está envolvido o Presidente Lula da Silva e outras pessoas, e depois também o facto de a Assembleia da República estar prestes a ser dissolvida. Portanto, eventualmente este vai ser um dos últimos eventos públicos que nós vamos realizar. Isso obviamente não era esperável há algum tempo, quando começámos a planear este seminário, mas entendemos que era de manter o seminário, não obstante essas circunstâncias, porque aquilo que estamos a discutir, aquilo que vamos discutir, é algo que não se prende com os próximos meses, não se prende sequer com os próximos um ou dois anos, não tem o horizonte limitado da presente legislatura, tem um horizonte bastante mais extenso e faz sentido que se debata, qualquer que seja a circunstância política, qualquer que seja a circunstância da Assembleia da República em que nos encontremos. E, portanto, mantivemos esta iniciativa e creio que ela vai ser muito útil, não apenas para os deputados da Assembleia da República, mas também para divulgarmos em geral aquilo que são as expectativas, ou que podem ser as expectativas de Portugal no horizonte de, já não são 10 anos, mas quase 10 anos. Foi aprovado já em Conselho de Ministros o Plano Nacional de Reformas, que estabelece metas ambiciosas. Uma das questões que se discutiram nos últimos tempos era se era ou não possível e se deveríamos ou não estabelecer metas. Elas estão estabelecidas no Plano Nacional de Reformas e, portanto, podemos facilmente ir verificando se estamos a ter sucesso ou se não estamos a ter sucesso. Isto é, podemos ir, através de parâmetros bastante definidos, corrigindo o tiro, passe aqui a expressão, mas também ir analisando as razões do sucesso ou do insucesso. Não vou estar aqui a referir todas as metas que estão no documento em relação à redução do déficit público. É claro que algumas delas, o horizonte delas é menor do que noutros casos. Em relação ao déficit público, o horizonte que está aqui previsto é apenas, por enquanto, 2013. É difícil, certamente, ver para além disso. Mas há outras que têm um horizonte de 2020, como é o caso do aumento do peso das exportações do PIB para 40%, como é o caso também da intensidade de investigação e desenvolvimento, quer no setor público, quer no setor privado, como é o caso das reduções das taxas de saída precoce do sistema de ensino em 2020, com objetivos intermédios, 15% em 2014, 30% em 15% em 2014, 10% em 2020. Também a questão das energias renováveis, os objetivos a que Portugal se propõe, bem delimitados aqui, designadamente 31% em 2020, não é? Sim. Exatamente, 2020, com um objetivo intermédio de 23,1% em 2014. Taxa de emprego da população também está com objetivos, tal como a redução do nível da pobreza. Portanto, eu salientei aqui estes objetivos porque eles serão certamente muito mais desenvolvidos e explicados pelo Sr. Secretário de Estado, mas salientei aqui estes objetivos apenas para se ter uma ideia da amplitude deste Plano Nacional de Reformas, que toca em vários setores da nossa vida comum. É, portanto, um documento de alta importância, de alta relevância, e justifica plenamente a sua discussão aqui hoje. Como digo, não irei alongar, até porque hoje pretende-se ter uma sessão em que o Governo possa exprimir a sua posição, mas também em que haja, da parte da audiência e da parte dos nossos convidados, que são pessoas que procuramos que tivessem alguma independência de pensamento, procuramos ter um debate que seja livre e aberto e não demasiado condicionado por posições de natureza mais política. E por isso me calarei de imediato, dando a palavra ao Sr. Secretário de Estado para a sua intervenção. Muito obrigado também pela sua presença.
Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Queria começar por felicitar a Comissão de Assuntos Europeus, na pessoa do seu Presidente, o Sr. Deputado Vitalino Canas, por esta sessão, pela sua oportunidade, e dizer que para nós é de facto muito importante poder apresentar a nossa visão para o crescimento inteligente, sustentável e inclusivo de Portugal no horizonte de 2020 e da Estratégia Nacional de Reformas 2020. A nossa intenção, na nossa programação, era que este seminário funcionasse um pouco como o final do ciclo de audições, a partir do qual nós passaríamos à redação final do texto. A verdade é que todos sabem que houve uma aceleração do calendário político em Portugal, e essa aceleração do calendário político em Portugal levou a que já não pudéssemos cumprir os três últimos passos da nossa estratégia de audição. Uma reunião que tínhamos previsto dia 24 na região centro, uma reunião ainda a agendar na região do Algarve e esta reunião. A nossa ideia era, a partir de hoje, passarmos à redação final para, na primeira semana de abril, haver aprovação em Conselho de Ministros e depois seguir o seu processo normal. Como sabem, o que estava estabelecido normalmente era que os PECs e os Planos Nacionais de Reforma, como dois instrumentos gêmeos do semestre europeu, deveriam ser remetidos a Bruxelas até ao final de abril de cada ano. É isso que estava definido, é isso que estava calendarizado. Como vos disse, a aceleração do calendário político levou à aprovação do PEC no Conselho de Ministros de dia 20 de março. Conselho de Ministros esse que também aprovou o Plano Nacional de Reformas. São dois documentos muito interligados e, obviamente, que o destino deste Plano Nacional de Reformas, em termos de, do seu envio para Bruxelas, da sua ainda eventual adaptação ou não dos timings, fica agora muito ligado, digamos, também à dinâmica política dos próximos tempos em Portugal. Portanto, este é um documento aprovado. É um documento que não tem que ser votado na Assembleia da República, aliás o PEC não teria, foi por vontade democrática, enfim, da maioria dos partidos, mas de facto a nossa intenção era estarmos aqui com um documento ainda para a audição. O semestre europeu é isso mesmo, ou seja, há de haver críticas e comentários das instituições europeias, há de haver uma reformulação do próprio PNR, os PNRs e os PECs são anualmente reformulados. Mas este documento que temos hoje aqui presente e que acabou de vos ser distribuído é um documento oficial, um documento aprovado em Conselho de Ministros, um documento que será publicado como tal, com o Conselho de Ministros em plenitude de funções. Queria ser relativamente rápido para dar um contributo para que possamos fazer este debate e também os senhores deputados e quem puderem estar na sessão com o senhor ex-presidente da República Federal do Brasil, mas de forma então muito breve gostaria de, nesta Casa da Democracia, fazer recordar algo que eu acho que todos nós sabemos, mas que, sinceramente, em alguns debates, e até em alguns debates de grande responsabilidade, debates como, por exemplo, prós e contras na RTP, ou em alguns outros debates que eu tenho assistido, tenho tido a sensação que ainda não há uma interiorização por parte, mesmo das elites, mesmo dos especialistas portugueses nesta área, sobre aquilo que mudou na arquitetura europeia pelo facto de termos aprovado, entre outras coisas, o Tratado de Lisboa e pelo facto de termos desenvolvido a cooperação reforçada que é a zona euro. A verdade é que hoje a União Europeia tem uma nova arquitetura institucional. E a verdade é que se a estratégia UE 2020, de alguma maneira, dá sequência à estratégia de Lisboa, a estratégia UE 2020 não tem o mesmo enquadramento institucional que tinha a estratégia de Lisboa. A estratégia de Lisboa era uma estratégia que se inseria numa lógica do chamado método aberto de coordenação. Portanto, os países faziam as suas estratégias, a Comissão Europeia acompanhava, era uma coordenação voluntária e voluntarista, havia entre os vários países uma espécie de verificação, review per peers, portanto, revisão pelos pares, havia algumas recomendações, mas a lógica era uma lógica de método aberto de coordenação. Não é o que se passa em relação à estratégia UE 2020, é uma estratégia do Conselho Europeu, à qual a Comissão Europeia presta uma assistência forte, é do Conselho Europeu e dos países, e é uma estratégia com consequências, ou seja, que não tem um método aberto de coordenação, mas tem aquilo que eu chamaria um modelo aberto de cooperação reforçada, em que cada país assume compromissos e assume também que poderá ser sancionado se não os cumprir, assume também que os compromissos assumidos são para ter sequência, são para ter consequências nos seus orçamentos, são para ter consequências nas suas estratégias, são para ter consequências, por exemplo, na captação ou não de determinado tipo de fundos estruturais, na sua política de coesão. Ou seja, de alguma maneira, nós temos aqui, com aquilo a que se chama o semestre europeu, o embrião de um governo económico europeu. É ainda um embrião relativamente pouco desenvolvido, mas é um embrião. E esse embrião do Governo Económico Europeu conjuga dois instrumentos fundamentais. Um instrumento que é o Plano de Estabilidade e Crescimento e um instrumento que é o Programa Nacional de Reformas. São aquilo que eu costumo chamar dois irmãos gêmeos, que têm que ser compatíveis entre eles, embora tenham objetivos diferentes. De alguma maneira, o PEC, o Plano de Estabilidade e Convergência, peço desculpa, mas eu quando me engano digo crescimento e que em Portugal convergência significa crescimento, mas é Plano de Estabilidade e Convergência. O Plano de Estabilidade e Convergência, mais numa preocupação, se quiserem, dos cenários macroeconómicos e da consolidação macroeconómica e do equilíbrio macroeconómico e da proteção da moeda e o Plano Nacional de Reformas, mais na perspectiva do cenário de crescimento, da proteção do emprego, da inclusividade, do aumento sustentável, enfim, aquilo que todos sabem, que é, aliás, o princípio genérico desta estratégia, crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. São dois irmãos gêmeos que têm, no entanto, uma diferença, têm uma longevidade diferente. O Plano de Estabilidade e Convergência, os programas de Estabilidade e Convergência têm como longevidade, para já, 2014, com revisões anuais, enquanto os programas nacionais de reformas têm como longevidade 2020, com também revisões anuais. Mas também é sugerido que haja nos programas nacionais de reformas uma espécie de meta intermédia de balanço, e nós em Portugal escolhemos como meta intermédia de balanço, ou como período intermédio de balanço, exatamente o final também do horizonte do plano de estabilidade. Uma vez se chama de programa, peço desculpa, do Programa de Estabilidade e Convergência, que é exatamente 2014. É por tudo isto e pela importância que este Programa Nacional de Reformas tem, porque ele é muito importante pelo impacto que terá no curto, mas também no médio prazo. É um programa para uma década. Eu sei que ele pode ser revisto todos os anos, mas é um programa para uma década que nós tivemos um cuidado muito grande na sua preparação. Portugal inicia esta década perante desafios muito grandes de mudança estrutural e nós entendemos que a elaboração deste programa nacional, a que chamámos Portugal 2020, enfim, para não estarmos a marca PNR, como sabem, está registada em Portugal e, portanto, para evitar usar uma marca registada em Portugal, PNR, não vou fazer nenhum comentário sobre o valor da marca, o goodwill da marca, mas está registada em Portugal. Não foi por isso, naturalmente, que mudámos o nome, mas achámos que devíamos colocar o Programa Nacional de Reformas por extenso e Portugal 2020. Este nosso programa, nós entendemos-lo como uma oportunidade de mobilização da sociedade portuguesa, ao mesmo tempo uma oportunidade para tomarmos consciência dos estrangulamentos que temos ao nosso crescimento e ao nosso desenvolvimento e uma oportunidade para, num horizonte que é multi-legislatura, é sempre mais simples, não é um programa de governo, é um programa multi-legislatura, podermos apontar linhas de resposta a esses estrangulamentos. Vimos que isto podia ser uma grande oportunidade. E, por esse motivo, procurámos fazer este exercício com a maior participação possível, com um apoio muito grande de muitas instituições, em particular da representação em Portugal da Comissão Europeia, a quem queria também agradecer, a Dra. Margarida Marques, mas à Assembleia da República, embora aqui a Assembleia da República foi mais, digamos, não tanto uma colaboração, mas um dever de participação e de prestação de contas da nossa parte. A verdade é que procurámos fazer um exercício o mais alargado possível. Logo em novembro, fizemos um processo alargado de reflexão e o Conselho de Ministros aprovou as linhas de orientação para a Estratégia Portugal 2020. Essas linhas de orientação, que todos conhecem, foram enviadas para a Comissão Europeia, que fez uma apreciação positiva dessas linhas de orientação, solicitando, obviamente, que na apresentação final do plano, do programa, se fizesse maior detalhe, calendarização e quantificação final. Digamos que foi essa a linha geral, concordância com as linhas de ação, com as linhas de princípio, com as metas, muito ambiciosas, como foi referido pelo Sr. Presidente, mas, ao mesmo tempo, uma solicitação de que pedíssemos que, do fundo, no documento final, detalhássemos o como, o quando, o com quem e o com que dinheiro é que íamos fazer aquilo que nos propunhamos fazer. Desde essa altura, a rede de coordenação, e eu queria chamar-vos mais ou menos a atenção, que sabem isso, mas desde 2005 que funciona, sob minha coordenação, uma rede que tem sido considerada uma boa prática em termos europeus. Eu próprio tenho sido convidado a apresentar esta nossa boa prática noutros países, que estão agora a iniciar alguns processos, que é a existência de uma rede de pontos de focais, que são representantes pessoais dos vários ministros, mas que têm confiança pessoal dos ministros para este efeito, e, portanto, podem, naturalmente, podem telefonar e perguntar ao ministro sim ou não, mas não podem dizer, eu não posso tomar decisões com ouvir o meu ministro, não. Eles têm que trazer instruções antes e, nas reuniões, têm a capacidade de representar os vários ministérios. E só assim é que se consegue fazer documentos deste tipo, em que é preciso articular, por exemplo, o Ministério do Trabalho com o Ministério das Finanças nesta área. Vejam, por exemplo, como não é fácil, mesmo no mesmo governo, com perspectivas diferentes, só assim é que é possível haver este tipo de emanação, digamos assim, do governo para este efeito. Esta rede de coordenação começou a trabalhar desde esse momento, ou seja, desde o momento em que apresentámos as linhas de intervenção, num debate alargado. Nós reunimos com as regiões autónomas, fizemos reuniões com atores regionais, convidámos as CCRs a trazerem os seus principais, enfim, a escolherem de iniciativa própria os principais atores regionais e reunimos com esses atores regionais em Lisboa. Realizámos com a COTEC e com a ADI, a Agência de Inovação, um tour pelo país, uma volta pelo país, para ouvir os principais atores da inovação, dado que nos parecia que nessa área da inovação era muito importante termos a perspectiva de um programa de mobilização, ainda mais noutras áreas, da sociedade civil, dado que Portugal nos últimos anos fez progressos muito relevantes, como sabem, todos os indicadores do European Innovation Scoreboard. Portanto, agora, mais importante do que continuar, isso é importante, mas continuar a ter inputs para o sistema de inovação, é ter melhores outputs do sistema de inovação. Isso faz-se com os agentes no terreno, com as universidades, com os centros de investigação, com os empreendedores. Portanto, lançámos isso e andámos para o país todo. Fizemos 5 sessões de audição em vários pontos do país. Fizemos um workshop internacional, que muitos de vós certamente participaram, no Centro Cultural de Belém, com presenças de oradores nacionais e estrangeiros muito qualificados, mas que, sobretudo, teve depois, incluindo o economista-chefe da OCDE, o Pierre-Paul Padoan, mas também o Ian Begg, que é um especialista internacional, o Sr. Haag, que é o responsável da Comissão Europeia por seguir o PNR em Portugal, enfim, e alguns oradores portugueses tão bons ou melhores do que estes, tendo mais tendência para citar aqueles que são menos, que, enfim, que são os estrangeiros da nossa, do nosso workshop, para dar o toque de internacional. Mas depois da parte da tarde realizámos um exercício muito interessante, porque as salas estavam completamente cheias, por cada um dos seis temas, dos cinco temas da estratégia mais a inovação, nós fizemos reuniões abertas de discussão com quem quis participar. Portanto, discutiu-se as linhas de orientação, ouviu-se muita gente sobre nessa discussão. E a partir daí fomos às regiões. Tivemos, como disse, as regiões autónomas, tivemos na região norte, tivemos no Alentejo, tivemos na região de Lisboa e Vale do Tejo. Deixámos o desafio a essas regiões de fazerem elas próprias os seus programas Alentejo 2020, Norte 2020, Lisboa 2020, Centro 2020, não chegámos aí para as regiões que expliquei, Algarve 2020 também não, mas era o nosso objetivo seguinte, era que, e deixamos aqui este apelo, obviamente, que além do Portugal 2020, possa haver os programas regionais, possa haver programas setoriais, possa haver uma matriz para atingirmos estes objetivos no horizonte 2020. Como vos disse, tínhamos tudo programado para ter aqui no dia 29 esta última conversa, ouvir as vossas opiniões, e estarmos agora e entrarmos em modo de redação final, mas isso foi antecipado, foi no fim de semana anterior, portanto, dia 20 foi um domingo, portanto, entrámos em redação acelerada para aí no dia 17, quando percebemos que tinha que ser, não é? E no dia 20 o documento foi aprovado, o documento que tem. Este modelo participativo teve fundamentalmente dois objetivos. Por um lado, nós quisemos recolher perspectivas e sugestões para um documento que podem ver, é muito assertivo, é muito concreto, mas que queremos que seja um documento, o mais possível, um documento apropriado pela sociedade portuguesa. Enfim, é um documento do governo, não o escondemos, foi o Conselho de Ministros que o aprovou, mas é um documento que foi discutido com muita gente na sociedade portuguesa. Por outro lado, quisemos que houvesse também este lançamento de sementes para cada território, para cada setor, desenvolva a sua estratégia 2020. Nós pensamos que só esse envolvimento de um conjunto de linhas convergentes do ponto de vista territorial, setorial, nos pode levar a bom porto neste caminho importante. O documento que tenho convosco é um documento de referência. Nós pensamos que a sua discussão alargada é fundamental para a operacionalização do programa, porque o importante agora é operacionalizar esse programa. É evidente que, como irmão gêmeo do PEC, ele tem que ser articulado com ele. Há uma discussão na sociedade portuguesa, que eu não vou tomar partido sobre ela, embora possa, enfim, penso que nenhum de vocês terá dúvidas sobre a minha perspectiva e a minha visão, mas se é verdade que o PEC e o PNR são irmãos gêmeos, pode haver uma dinâmica em que uma estratégia nacional ou uma estratégia europeia de reformas dá origem a planos de estabilidade e convergência que são instrumentais dos PNRs. Já agora, visão que eu acho muito mais saudável do que eu defendo, ou uma outra visão que a pressão mediática, a pressão das coisas, a pressão dos mercados tem levado a ser uma perspectiva vencedora, que é os programas de estabilidade e convergência, de alguma maneira, liderarem as dinâmicas, e depois os programas nacionais de reforma não podem ser contraditórios com os planos de estabilidade e convergência. Isto é o que tem acontecido. O que devia acontecer, do meu ponto de vista, era a outra visão, em todo, bater-me-ei até à exaustão, em todas as circunstâncias, em todas as reuniões nacionais e internacionais. Mas é evidente, basta nós perspectivarmos que se o Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus tivesse feito este seminário sobre o Programa de Estabilidade e Convergência, teria aqui as televisões e todos os jornalistas, como é óbvio, tendo feito este seminário sobre o Programa Nacional de Reformas. Tem aqui gente que percebe muito mais disso do que as televisões e os jornalistas, mas não tem as televisões e os jornalistas, como é óbvio. Bem, dito isto, que eu não queria usar mais os meus 20 minutos, queria dizer-vos o seguinte. O programa é, de facto, um programa muito concreto e mobilizador. Vocês têm-no perante vós. Tem uma introdução em que se mostra que aderimos, mas aderimos de uma forma crítica e adaptada às nossas circunstâncias, às prioridades da Comissão Europeia. E também respondemos às orientações que nos foram dadas, apreciando as nossas linhas de intervenção. Tem depois o cenário macroeconómico. Aí o cenário macroeconómico, como poderão ver, ainda que um bocadinho mitigado. Não, os grandes números não podem ser, não devem, não podiam ser muito diferentes dos cenários macroeconómicos do Programa de Estabilidade e Crescimento. O ponto que eu considero central do ponto de vista dos próximos 10 anos e que vos peço que depois, com mais tempo e no debate, possam analisar, penso que é um ponto escrito, escrito e pensado com coragem analítica, com coragem analítica e com coragem de resposta, é o ponto 3 do programa, em que nós identificamos os estrangulamentos e identificamos as formas de responder aos estrangulamentos. Designadamente, assumimos que é preciso trabalhar a questão da produtividade e da relação entre a produtividade, as relações laborais e as questões salariais. Assumimos, por exemplo, que a relação positiva não é a relação competitividade de salários, é a relação produtividade de salários. Assumimos que a qualificação dos trabalhadores e dos gestores é algo fundamental, é um estrangulamento dos trabalhadores e dos gestores. Assumimos que a capacidade empreendedora e a transparência dos mercados é um estrangulamento, com resposta. Assumimos que, embora muita coisa tenha sido feita, que o ambiente dos negócios, a qualidade da administração, a qualidade da justiça, a informalidade, são estrangulamentos e queremos e propomos respostas a esses estrangulamentos. Assumimos que a dependência energética e a pouca valorização dos recursos endógenos, o problema dos bens transacionáveis, agora tão, enfim, tão na moda, mas tão, tão evidente, são estrangulamentos e assumimos respostas a esses estrangulamentos. E assumimos essas respostas a esses estrangulamentos porquê? Porque o nosso raciocínio foi todo feito a partir de uma ideia-chave. Nós, antes de iniciarmos este exercício, obviamente, conversámos com a pessoa que tem em Portugal o mandato máximo para enquadrar este exercício, com o Sr. Primeiro-Ministro, e tivemos esta conversa. Qual deve ser, até para definirmos as metas, para definirmos os programas, qual deve ser a grande bandeira, o homem na lua, se quiserem, a grande referência para este Portugal 2020. E chegámos a uma conclusão que eu queria, de forma simples, transmitir-vos e que orientou todo o nosso trabalho. E que foi a seguinte: Portugal está, enfim, há mais de 20 anos na União Europeia, há 25. Portugal está em democracia, felizmente, há mais de 35 anos, há 37. A verdade é que, sucessivamente, as gerações de jovens portugueses que têm que competir num quadro europeu cada vez mais aberto e num quadro global cada vez mais aberto, enfrentam um gap de condições competitivas, um gap de qualificações, um gap de condições base para competirem com outras gerações de europeus que competem de forma aberta com eles. Então, nós definimos como objetivo que até 2020, naquilo que são os indicadores de modernidade, os indicadores de qualificação, os indicadores de sustentabilidade, os indicadores de empregabilidade e os indicadores de inclusividade, nós temos que estar na média europeia. Pode, enfim, devíamos estar um bocadinho acima da média, mas pelo menos da média europeia nesses indicadores. E foi com essa base que definimos as nossas metas e que dissemos: em 2020 temos que ter 3% de ID no PIB, sendo 2% de ID privado e 1% de ID público. E porquê? Porque essa é a média europeia e nós temos que estar na média europeia. E vamos chegar lá. Estamos no caminho para lá chegar. Mas o nosso objetivo é estar na média europeia. E, mais difícil, também discutimos muito se era possível ou não e desenhámos os programas todos para que seja possível. Nós, em 2020, temos que ter 10% de abandono escolar. É muito difícil, temos hoje 34%, mas descemos muito no último ano. É impensável um país ter 34% de abandono escolar. É quase chocante ter 10%, mas pelo menos que tenhamos 10%, que é a média europeia. Grande objetivo, muito difícil de chegar, mas grande objetivo mobilizador. Nós queremos ter 40% de jovens entre os 30 e os 34 anos com o ensino superior. Fizemos as contas e dissemos, já não é possível, porque em 2020 muitos deles já saíram. Vamos ter 34%, ou seja, a linha momento leva-nos a 34%. Mas podemos fazer alguma coisa para que torne Portenar possível. Uma das coisas é o contrato de confiança com as universidades e ir buscar 60 mil jovens que já abandonaram o sistema e fazê-los nesta década voltar ao sistema. E fazer um curso de especialização de nível 5, que é considerado nível superior, ou um curso superior. E, portanto, fizemos essa aposta de ter 40%, que implica ir buscar 60 mil e voltar a trazê-los ao sistema. Isto é qualificação. Na sustentabilidade é mais simples para nós. Ou seja, as nossas metas já eram as metas europeias, embora neste momento muitos países da União Europeia estejam a abandonar a meta da eficiência energética, nós queremos mantê-la. A meta das emissões, muitos países também a discutem, nós queremos mantê-la. A meta, ou seja, 20%, a média, e a meta das renováveis, que muitos países também querem, agora com aquilo que aconteceu, infelizmente, no Japão, deixou outra vez de voltar aos países todos a querer atingir a meta, mas houve uma altura em que também quiseram pôr muito em causa, sobretudo, queriam que contasse como energia renovável a energia produzida, ou seja, quiseram mudar, e é uma discussão que ainda está muito na União Europeia, também sobre os financiamentos, entre a fronteira entre as tecnologias de baixo carbono e as tecnologias renováveis, porque o baixo carbono inclui o nuclear e o carvão com sequestro de carbono. Portanto, havia muitos países que decidiram não só prolongar as suas centrais nucleares, como decidiram, queriam que a produção nuclear contasse, enfim, nós sempre nos opusemos, agora acho que já ninguém mais defende isso, e nós mantemos 31% de renováveis puras. Depois, na empregabilidade, que eu penso que é a meta menos adequada desta estratégia, porque eu acho que o emprego é aquilo que decorre de uma dinâmica social, é muito difícil estabelecer uma meta com base em políticas públicas, mas enfim, a empregabilidade é 75% na União Europeia, nós queremos também ter esse 75% dos cidadãos entre os 20 e os 64%, e, finalmente, eu esqueci-me de um indicador que já volta atrás, e, finalmente, um indicador também muito difícil para Portugal, que é o indicador da inclusividade, da meta da pobreza. Portanto, o objetivo europeu é reduzir 20 milhões, na nossa percentagem de população, caber-nos-á reduzir 200 mil, foi essa a meta que estabelecemos. Estabelecemos também metas intermédias, e falta-nos um indicador. A União Europeia decidiu também que, como indicador de modernidade, além do ID no PIB, que é um indicador muito de input, devia haver um indicador de output. Mas não chegou a acordo. Continuamos em muitas discussões e não se chegou a acordo sobre o que é que deve medir o output em termos de inovação. E nós decidimos ter uma meta para nós, que é a meta do European Innovation Scoreboard. Ou seja, queremos, nós nos últimos anos passámos dos últimos lugares para o país que mais tem crescido em termos desse indicador, somos agora 15º, somos líderes de crescimento nos inovadores moderados, queremos saltar de grupo, queremos passar para cima da média europeia e queremos ficar no segundo grupo da inovação nesse indicador. Se tentamos desenvolver outro indicador, adaptamos. São estas as nossas metas, temos também metas intermédias, que podem ver aí no documento, estão logo à frente das metas de 2020. Depois, na conclusão, nós definimos a metodologia de acompanhamento, de monitorização, uma metodologia que queremos que seja muito aberta, vamos logo à tarde pôr este documento no site, vamos fazer como fizemos com o Plano Tecnológico, a Estratégia de Lisboa, ter metas, ter reporte de resultados, ter medidas, ter reporte de resultados de medidas. Vamos fazer isso, obviamente, vamos fazer isso até às eleições e depois, se tivermos mandato, depois das eleições, como compreenda. Espera-nos a todos, de qualquer maneira, uma tarefa muito estimulante e a nossa convicção é que quanto melhor for traçado o caminho agora, mais fácil será percorrê-lo nos próximos anos. Quanto mais gente for envolvida no desenho deste programa, e hoje nós temos o orgulho de dizer que quando pusermos este programa no site, vai a largos milhares de portugueses que irão aqui à procura se a frase dele está cá e alguns vão ficar frustrados porque não está. Se a palavra dele está cá, aquela ideia que eles sugeriram. Mas há milhares de portugueses que dizem, eu também contribuí para fazer este documento, porque ouvimos muita gente, recolhemos muitos contributos, é de muita gente este documento. Eu felicito a Assembleia da República por esta iniciativa e espero que esta iniciativa seja a primeira de muitas em torno de uma agenda que quer nós gostemos, quer nós não gostemos, e eu já mostrei que gosto, enfim, mudaria algumas coisas, obviamente, mas gosto e acho que nós devíamos partir desta agenda para a agenda da convergência e da estabilidade e não ao contrário, que esta é uma agenda que vai marcar a próxima década na Europa e em Portugal. E por isso, seja quem for o governo, seja quem for o coordenador, seja quem forem os protagonistas, esta agenda é muito importante e esta agenda merece a atenção de todos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Temos agora prevista no nosso programa uma pausa para café. Pedia que não se estendesse para além dos 10 minutos, uma vez que estamos ligeiramente atrasados, para depois então ouvirmos o painel 2 sobre o tema. Muito obrigado. Temos então a pausa para café.